Sim, senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início, temos quórum deliberativo, vamos dar início àquela que é presumivelmente a última reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças. Haverá ainda, seguramente, para redações finais, mas esta é a última com competência deliberativa, na exata medida em que as redações finais não têm capacidade de inovar a ordem jurídica portuguesa. Vamos então dar início à nossa reunião, como referi. Começamos com o ponto número 1, aprovação das atas 152 e 153. Ambas foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. E se não houver nenhum pedido de palavra, o que eu não estou a registar, colocá-las aí, não havendo objeção, ambas a votação. E pergunto, portanto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Estão ambas aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 618, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, projeto de lei do CDS-PP, conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Foram apresentadas propostas de alteração e um texto de substituição. Portanto, não havendo objeção, temos o... Onde é que está? Está. Dava a palavra à senhora deputada Cecília Meireles, sendo discussão e votação na especialidade, enquanto proponente do projeto. Senhora deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, senhor presidente, apenas para fazer uma apresentação breve. Na altura, se bem se lembram, na discussão na generalidade deste projeto foi possível obter uma ampla concordância que foi dada mediante alguns compromissos da minha parte e da parte do CDS, designadamente o compromisso de que, e isso foi importante quer para o PCP, quer para o Bloco de Esquerda, de que os créditos não tributários ou a compensação com créditos sobre o Estado que não tivessem origem tributária ou contributiva não fizessem parte desta possibilidade de compensação. E, portanto, eu na altura comprometi-me a apresentar as respectivas propostas de alteração e é isso que no texto de substituição aparece. Durante a especialidade e atendendo até à altura em que estávamos numa parte final da legislatura, e também sabendo que já há normas que falam desta possibilidade, até mais ampla do que ela existe aqui, mas que na realidade não saíram do papel, o objetivo, do meu ponto de vista, era que nós, já que estávamos todos de acordo com a ideia, então criarmos, sermos capazes de chegar aqui a um texto que eu espero que até reúna condições para ser aprovado por unanimidade e um texto que permita que a conta corrente saia do papel e passe a ser uma realidade. E, portanto, o que aqui temos hoje, basicamente, explica quais são, cinge-se a créditos tributários, significa que qualquer contribuinte pode, se tiver uma obrigação tributária para pagar, dizer, atenção, eu tenho aqui um crédito, faço ao favor de pagar ou distinguir por compensação, e prevê uma operacionalização que deve ser feita através do portal das finanças, por isso é que há um prazo de vacatio legis de 6 meses para operacionalizar isto, mantendo a garantia que temos que é o deferimento tácito em 10 dias se isto não acontecer. Portanto, esta é a maneira de dizer à administração tributária ou se cria aqui uma forma ágil e expedita de fazer isto ou então o contribuinte fica, de facto, com um grande poder nas suas mãos. Basicamente, é isto. Não foi possível chegar a acordo com o PS em relação à extensão ou uma norma programática, que é isso que está em causa, às dívidas e às contribuições da Segurança Social. Eu acho que faz algum sentido que elas estejam também incluídas e, portanto, apresento essa proposta à parte e espero que possa também ser aprovada. Muito obrigada. Mas o grande objetivo é, por um lado, tirar esta figura com que toda a gente concorda, pelo menos neste desenho, tirá-la do papel e transformá-la numa realidade que os contribuintes possam utilizar. E, em segundo lugar, que isto possa ser feito antes da Assembleia fechar, o que obviamente também restringiu o âmbito do trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, muito bom dia. Caros colegas deputados, deputadas, todos muito bom dia. De facto, o princípio da conta corrente entre o contribuinte e a administração tributária, e a administração fiscal, é um princípio que penso profundamente consensual, pelo menos do ponto de vista da sua justeza, inclusive. E por isso, sem prejuízo de termos na lei vigente afloramentos desse princípio, não deixa de termos uma constatação, podemos fazer uma constatação, que até aqui tal matéria não funcionava. Ou por pouca publicitação, ou por pouca adesão, ou por resistência da máquina da administração fiscal e tal, o facto é que não funcionava. Quando discutimos este projeto, o projeto de lei de iniciativa do CDS em plenário, o Partido Socialista, na altura, teve a oportunidade de manifestar a sua discordância relativamente aos termos em que o projeto estava fundamentado, estava estabelecido. E particularmente porque ele tinha um amplo leque, a posição inicial, entrava, previa a compensação em créditos que tinham tanto do setor público e empresarial do Estado, das autarquias locais, das regiões autónomas, e na nossa perspectiva, e inclusive também da Segurança Social, e na nossa perspectiva tal não se justificava e criaria inclusive problemas de operacionalização e até alguns problemas de violação de normas orçamentais e de princípios até da especialidade das contas de cada uma destas instituições. Foi possível, ao longo deste processo da especialidade, um diálogo que, neste caso, feito com o partido que tinha apresentado a proposta que estamos hoje aqui a discutir, e até na base do compromisso, como aqui a Sra. Deputada Cília Meirelles acabou aqui já de referir, que tinha feito e que tinha assumido precisamente no debate, na generalidade, de reconduzir esta norma a parâmetros onde fosse possível a sua efetiva operacionalização. Reconheço, das diligências da especialidade, tivemos aqui uma audição da Sra. Diretora-Geral da Administração Tributária, que foi positiva na perspectiva que nos deixou a nós, deputados, até confortáveis sobre a possibilidade de operacionalização desta medida, e neste quadro penso que não faria sentido nenhum que não se fizesse um esforço para passar a concreto algo que achamos justo, mas que até aqui não tinha sido possível. Foi esse esforço de trabalho que o Partido Socialista fez, neste caso com o CDS, e, portanto, sem prejuízo de conversas que também houve com outros grupos parlamentares, onde este princípio, na nossa perspectiva, era consensual. E foi isso que foi conseguido. Temos hoje aqui uma norma, um texto de substituição que acolhe todos estes princípios. Na minha perspectiva, ainda conseguiu-se ir mais longe do que a proposta que estava inicial em termos da sua operacionalização, ou seja, alguns aspectos que podiam ser burocratizantes na forma como estava equacionado inicialmente o acesso a esta medida de compensação foram suprimidos, e hoje a ideia de conseguirmos ter isto no portal da Administração Tributária, no portal das Finanças, onde obviamente que será sempre por iniciativa do contribuinte, caberá ao contribuinte saber se quer ou não recorrer a este princípio da compensação, mas ao estar no portal, ao permitir, portanto, a sua divulgação e a sua acessibilidade de uma forma eletrónica, no fundo conseguimos pôr a evolução da máquina, a evolução que temos tido a nível do sistema da autoridade tributária e dos sistemas digitais e eletrónicos para facilitar precisamente a ação dos contribuintes. Portanto, 10 dias é um prazo bastante curto, como vimos, não há aqui necessidade de grandes de documentação especial, porque a própria Administração Tributária tem a informação, e também temos aqui uma medida que eu penso que é de salutar, que é importante, que é, nomeadamente, garantirmos um prazo de um ano, porque há que também ter aqui alguma segurança, tanto para que a Administração Tributária se verifique que esta compensação foi baseada num crédito que ou era litigioso, ou veio-se a apurar que ele não estaria correto ou não existiria, ter a possibilidade de judicialmente vir também por isso vir em causa. Portanto, é este o princípio. Uma última nota, relativamente à proposta que o CDS apresentou autonomamente, que tem a ver com a compensação com a Segurança Social. Sem prejuízo de perceber do ponto de vista conceptual a ideia, levanta-se-nos nós, Partido Socialista, duas questões que não nos permitem acompanhar a solução. Primeiro, Aliás, faço uma alusão ao próprio parecer do Conselho das Finanças Públicas, que levanta questões sobre esta matéria. Há dois orçamentos, a Segurança Social tem um orçamento específico, levantaria problemas na lei de enquadramento orçamental, e para além disso tudo, a formulação da norma como ela está, levanta-nos uma outra dúvida. Se repararem, a norma é uma norma que, no fundo, aprova um mandato, manda ao Governo, mais preciso, não recomenda, manda ao Governo legislar num certo determinado sentido. E eu, parece-me a mim, salvo o devido respeito e a opinião divergente, mas que não faz nenhum sentido, aliás, até é suscetível de poder ser ferido de inconstitucionalidade, à Assembleia da República dar comandos normativos para o Governo legislar numa certa determinada maneira. Aliás, os nossos ilustres constitucionalistas, Vital Moreira e Canutilho, já se pronunciaram sobre essa matéria e penso que a norma, como está formulada, tem esse problema e levantará essa questão. E isso também é uma outra das razões que nós não poderemos acompanhar. Não estamos a discutir a justeza do princípio, não estamos a discutir a sua possibilidade de operacionalização e os vícios que pode acarretar, inclusive, a norma nos princípios em que ela está formulada, a razão por que o Partido Socialista não está em condições de acompanhar a proposta que o CDS apresentou. Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro pedido de palavra, Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a matéria não é nova para ninguém aqui nesta sala. E também não é nova a posição do PCP na defesa de um acerto de contas, num regime de conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Aliás, apresentámos no passado várias propostas neste sentido. E também, como foi aqui dito, também relativamente a esta proposta do CDS, votámos a favor, tendo como consideração de que o projeto deveria passar à especialidade para que se eliminasse aquilo que dizia respeito a créditos de natureza não tributária, cingindo-se o regime de conta corrente aos créditos de natureza estritamente tributária e, portanto, as propostas de alteração do PCP que foram apresentadas, grosso modo, são semelhantes ao texto de substituição, vão no mesmo sentido, de eliminar esses artigos que se referiam portanto, a créditos de natureza não tributária e, portanto, nada temos a opor relativamente quer ao que resulte das votações e, em particular, ao texto de substituição. Agora, não podemos deixar também de referir aqui a forma como o Partido Socialista, ao longo dos anos, tem tido a sua intervenção política sobre esta matéria, que é altamente contrastante com a forma como publicitou este texto conjunto entre o PS e o CDS. Aliás, chamando texto conjunto aquilo que é uma proposta de alteração conjunta, porque nem sequer há duas iniciativas, não é? Se houvesse duas iniciativas é que havia um texto de substituição. Havendo uma iniciativa, uma proposta de alteração assinada por dois grupos parlamentares. E quando o PS diz que foi possível, com este texto conjunto, estabelecer um regime justo e inovador que reequilibra a relação entre o contribuinte e a administração tributária, nós não podemos deixar, neste momento, fazer aqui um histórico das votações do PS sobre esta matéria. Quando, por diversas vezes, o PCP apresentou o regime de conta corrente nos orçamentos do Estado. Consideramos que é o espaço ideal para a sua aplicação. O PS votou sempre contra. No Orçamento de Estado para 2020, foi introduzida esta norma na Lei Geral Tributária, com o artigo 35A da Lei Geral Tributária. Proposta do PCP, proposta também do PEV, o PS votou contra. Foi aprovado com o voto contra do PS. Depois, enquanto esteve no Governo, desde essa altura do Orçamento de Estado para 2020 até agora, não teve nenhuma intervenção para tornar prática aquilo que era a disposição legal introduzida no Orçamento de Estado para 2020. Votou contra a proposta do CDS. Por vontade do PS não teria havido esta especialidade. E agora vangloria-se de termos aqui um regime justo e reequilibrado depois de estender a mão ao CDS nesta proposta. Aquilo que podemos dizer é que a proposta, de facto, nós no conteúdo estamos de acordo com ela, não podemos deixar de assinalar aquilo que é este histórico. Sempre que o PCP trouxe esta matéria para cima da mesa, o PS rejeitou. Inclusivamente, quando ela foi aprovada com o voto contra do PS. Portanto, não podemos deixar de, neste momento, fazer também aqui o registro que contrasta claramente aqui com o entusiasmo que à última da hora o PS apresenta relativamente ao regime de conta corrente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta intervenção do deputado Duarte Alves sintetiza muito, esta parte final sintetiza muito aquilo que também eu ia dizer. Ou seja, o Partido Socialista, enfim, nós não conseguimos perceber como é que o Partido Socialista, qual é a posição do PS. O PS votou contra a proposta na generalidade, a discussão foi muito intensa e agora vem aqui realmente associar-se, também percebemos isso, aliás, basta pegar nos jornais de hoje e de ontem e perceber que o PS está aqui associado muito a esta proposta. O essencial não é isso, mas isso traduz muito, não sei se é sinal dos tempos, se é o facto de haver eleições antecipadas, não sei, deve ser alguma coisa. Agora, temos dificuldade em perceber, ciúmes de quê? Temos dificuldade em perceber esta associação, porque, enfim, nem percebo qual é a posição do Partido Socialista. À 25ª hora, que é uma expressão usada agora muitas vezes, vem o PS associar-se a uma proposta que, ainda bem que o CDS a trouxe, e ainda bem que o PSD, os partidos e o PCP e o Bloco de Esquerda, se não fôssemos nós, se não fossem estes partidos, não estávamos aqui a discuti-la, portanto, nem sequer existia. Este é um ponto prévio que me parece que é muito relevante e tem muito a ver com a forma muito convicta com que o Partido Socialista sempre defende as suas propostas. Muita convicção a votar contra e agora muita convicção a defender a proposta, o que é ótimo, ainda bem que é assim, podemos ser coerentes em cada momento, não é? Há quem defenda. Há um amigo meu que dizia assim, eu sou dessa opinião ou do contrário, se necessário for. E há pessoas que aplicam essa posição. Isto é o ponto prévio. Na minha prática, não. Esta posição é uma posição que o PS agora revelou. Mas tudo bem, passemos à frente, vamos ao essencial da questão e o que é mais importante. Isto é uma nota prévia que me parece que é relevante neste momento. O que é essencial nisto também é dizer que, ainda bem que a proposta surgiu, acho que é positivo que nós façamos aqui nesta fase final da legislatura uma aprovação de uma proposta que merece, que deverá merecer o nosso cuidado também, do ponto de vista da operacionalização. Eu penso que o texto conjunto genericamente está bem, o texto final, exceto, poderá haver uma outra questão para nós que é relevante, já veremos aí mais na fase da votação da especialidade. Há uma questão que, pelo menos, coloca-nos aqui algumas dúvidas sobre a sua profissionalização, mas no momento certo falaremos sobre isso. Mas eu acho que deverá haver esta preocupação. Da nossa parte, evidentemente, que este equilíbrio que tem que existir entre o contribuinte, as pessoas, o povo, todos nós, e o Estado, tem que ser um bocadinho mais, enfim, tem que ser reequilibrado. Estava, digamos, o peso estava excessivamente a parte do Estado. Também é preciso ter cuidado com a legislação, a forma como vamos desenhar, digamos, o texto final e a forma como isto vai ficar desenhado, para que também o Estado não fique sem... E, aliás, essa proposta de haver um ano para poder haver um processo, foi já referido aqui, haver da parte do Estado essa reclamação ou esse processo, pode ajudar muito a evitar que haja aqui alguma decisão que não esteja correta do ponto de vista do Estado. Portanto, eu acho que o fundamental não é apenas dar toda a razão... Colocar agora do lado do contribuinte toda a questão, retirar tudo do Estado, não é isso. A relação é sempre equilibrada e é assim que deve ser, sem que o Estado tenha um peso excessivo sobre as pessoas, sem que as pessoas não possam reclamar os seus créditos. E é esse o essencial desta proposta, ainda bem que o CDS a trouxe. Nós associamos, defendemos a proposta também e estamos cá para, nesta fase agora da especialidade, para vermos em matérias mais pontuais, podemos colocar uma outra questão, pelo menos há uma que nos preocupa, mas na altura certa falaremos sobre isso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. A palavra ao Sr. Deputado Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda viabilizou esta proposta na generalidade com um compromisso que já aqui foi registado pela deputada Cília Meireles, de que a conta corrente ficaria restrita à autoridade tributária e não se alargaria a outras áreas do Estado. Esse compromisso foi cumprido nesta proposta de alteração conjunta. Eu, na verdade, também fiquei com dúvidas quando o Sr. Fernando Anastácio apresentou se era uma iniciativa do PS que o CDS juntou depois, mas independentemente desta OPA do PS à proposta do CDS, acho que toda a gente sabe qual é a autoria da proposta e as posições dos partidos ao longo do tempo, e, portanto, o importante é que chegamos aqui a um consenso. Nós votaremos a favor da proposta de alteração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria dar, em último lugar, a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles e, portanto, perguntava-se, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, então, e depois, para encerrar, a Sra. Deputada Cília Meireles. Faço o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu registro... Eu registro a preocupação do Sr. Deputado Afonso Oliveira. Aliás, hoje noto até uma certa preocupação com o equilíbrio, com a posição do Estado. Ora bem, é bom sinal, mas também em resposta à pergunta de voto e voto ao seu contrário, isso seria verdade, Sr. Deputado Afonso Oliveira, se a proposta que hoje aqui estivesse fosse a proposta que esteve no debate na Assembleia da República, na generalidade. Se recordar, verificará profundamente que há um trabalho, há uma mudança substancial E, portanto, e também a senhora deputada Cecília Meireles, aqui presente, não me vai com certeza permitir que, não, que o que eu diga não seja verdade e, portanto, necessariamente reconhecerá que o, partido, o grupo parlamentar do Partido Socialista, na elaboração do texto conjunto, o texto conjunto, que, a, sim, que foi subscrito pelo PS e pelo CDS, conforme está nos, no, nos, na, na comissão, teve um empenho e uma colaboração muito significativa e relevante, não menos, mas também não mais, não vou pôr nessa questão, entre a relação do, com o CDS, da construção da solução que está aqui. E por isso o Partido Socialista, eu compreendo também, eu compreenderia a cena de ciúmes se eu via aqui, há pouco, compreenderia mais até do, do Partido Comunista Português, mas não tem razão de ser, porque de facto a nossa proposta está coincidente. Está coincidente com os princípios que até aqui defendemos. As razões que muitas, algumas das propostas no passado não puderam ser votadas ou não puderam ser aplicadas, provavelmente caberá fazermos a avaliação. Se calhar não estavam suficientemente preparadas, não estavam equilibradas e não eram suscetíveis de poderem ser eficazes. Essa é a razão. As coisas devem ser avaliadas no contexto certo, no tempo certo e em função das soluções em concreto. E é isso que nós temos aqui. Temos aqui uma boa proposta e é por isso que nós estamos de acordo com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos a discussão, passamos subsequentemente à votação. Sr. Deputado Cecília Meireles, faça favor.
Oh, Sr. Presidente, eu estando todos nós numa fase final desta legislatura, e eu em particular numa fase final da minha vida parlamentar, acho que posso dizer que vou até ter algumas saudades destas discussões e picardias, embora se alguém me dissesse isso há uma semana ou duas, eu diria que isso é impossível, mas é os encantos das fases finais. E eu creio que aqui o Partido Socialista, como pronto, é novo na aprovação deste princípio e desta ideia, chegou agora, chegou com muito entusiasmo e isso naturalmente causou estranheza a alguns partidos. Eu, como já estou só tão concentrada em que isto saia do papel, onde sim, com várias votações já foi possível consagrar, mas que na realidade nunca funcionou, eu espero que seja desta. E independentemente de quem é a autoria, muito mais importante que isso é que isto possa de facto fazer a diferença na vida de alguém. E a concentração foi tão somente nisso e nesta. E portanto, é evidente que é com grande alegria que vejo que uma ideia que o CDS defendia há anos, não era o único partido a defendê-la, mas defendeu-a com grande coerência e sempre viabilizando quando surgiam noutros partidos, que ela possa transformar-se numa realidade. E portanto, se no dia 2 de julho houver algum do ano que vem, houver algum contribuinte a poder utilizar a seu favor esta medida, eu acho que isso já me dou por muito satisfeita e quem quiser que fique com os louros da autoria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação. Vamos iniciar com o voto com o texto de substituição, portanto, que substituiu a proposta inicial. Eu atrevia-me a propor a votação conjunta, mas não isso por artigos. Certo, porque é apenas na exata medida em que decairiam, obviamente, mas vamos por artigos. Portanto, relativamente ao artigo 1º, que é um de votações, começamos com a votação do texto de substituição. Concordarão que a aprovação do texto de substituição fará decair a proposta de alteração correspondente? Era só essa que penso que sim, portanto, para não ter que estar a votar sucessivamente, parece-me óbvio, mas eu só coordeno os trabalhos e, portanto, os senhores deputados é que decidiram. Portanto, vamos então votar o artigo 1º, objeto, texto de substituição. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado, portanto, está prejudicada a proposta da alteração do PCP e, obviamente, o artigo da proposta inicial. Artigo 2º, créditos de natureza tributária. Vamos votar o texto de substituição, o artigo 2º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O mesmo prejudicado a proposta de alteração e o artigo original. Temos uma proposta.
Esta proposta também do PCP está implícita no texto de substituição, pois, porque está. O texto de substituição mas podemos votá-la, por mim, mas está implícita.
Pronto, mas então, não estando prejudicado, Está implícito, concluo que está prejudicado, mas se entendem que não, certíssimo. Pronto, mas vota-se. Portanto, vamos votar a proposta do PCP de eliminação do artigo. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O CDS abstém-se. Votam a favor o PCP e o Bloco de Esquerda. E...
O texto de substituição elimina, não tem o artigo 3º. No artigo 3º. Por isso
é que eu considerei que estava prejudicada a proposta da alteração do PCP. Os senhores deputados entenderam que não? Não votámos, mas antecipo. Penso que todos nós sabemos o resultado dessa votação, senhores deputados. Tudo bem.
Não, quando o PSD votou contra, não é porque esteja contra o que está disposto, é porque a seguir vai votar a favor do artigo 3º na votação seguinte. E se votar agora, prejudica a votação seguinte, que é do texto de substituição.
Não pode não se... Eu acho que era melhor trocar a ordem, talvez.
Sim, o PAN está a votar os...
Sr. Presidente, eu enganei-me, foi na votação. Esqueça. Peço imensa desculpa. O PSD votou contra, mas é para votar a favor. Agora já...
Foi nesse sentido que eu interpretei. Portanto, a rejeição não é da substância da proposta, é da sua forma. Todos nós concordamos que a proposta do Sr. Deputado do PCP vai ao encontro do... Por isso é que eu estava a dizer, por isso é que concluí que... Exato. Tira a condição de vir a ser aprovado. Estamos na página...
Sr. Presidente, vamos agora votar o artigo 4º da proposta conjunta do PS e do CDS... Pronto. Relativamente à eliminação do número 1, que é uma proposta de alteração do PCP, eu quero retirar essa proposta.
Pronto, o PCP retira a proposta de alteração de eliminação do número 1 e vamos votar então do texto de substituição, substituição número 1.
Sim.
Texto de substituição, página 4 do guião, que corresponde também nos mesmos termos. Vamos votar, quem vota contra? Ninguém. O artigo 3º.
Eu retirei a proposta de eliminação. E agora vais alterá-lo. E agora substituís o 3º. Eles é que fizeram mal, logisticamente fizeram mal. Deviam ter eliminado e fazer um novo. Estamos a votar agora.
Certo?
Não, nós estamos a votar o artigo 3º na redação.
Esse texto de substituição. Certo? Nós vamos chegar ao fim da votação e concluir que o texto de substituição foi aprovado. Pronto. Na exata medida em que foi aprovado, todas as disposições do texto original decairão. Pronto. Só procedimentalmente, se de facto está aqui, mas só se na eventualidade de ser reprovada alguma proposta de texto de substituição, o que não é crível. É que vamos repescar o texto original. Portanto, esta segunda votação de página 3 não faz sentido, portanto, não se mantém. Portanto, na página 4, o PCP, o grupo parlamentar do PCP, atendendo ao que está incorporado no texto de substituição, o número 1, retira a sua proposta de alteração, portanto, vamos votar a substituição do número 1 do texto de substituição. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. A proposta de eliminação do número 2, Sr. Deputado?
A proposta de eliminação do número 2 eu mantenho.
Pronto, então está uma proposta do PCP de eliminação do número 2, do texto de substituição.
Também está implícito no texto de substituição.
Que há no texto de substituição o número 2, mas, portanto, em termos de entrada na mesa, portanto, vou primeiro o texto de substituição, o número 2, porque entrou primeiro. No guião não está, mas entrou primeiro. Certo, por isso. Vamos votar primeiro a primeira votação de página 5, que é o número 2.
Porque há coisas que não são...
Porque a proposta do PCP é de eliminação deste. Pronto, por isso é que vamos votar. É verdade. Pronto, vamos... Senhoras e senhores...
Sim, na prática é isso. Só eu só não vou votar.
Pronto.
A favor do CDS, mas essa é diferente, pois. Pelo CDS da Segurança Social. Sim, essa é a parte.
Vamos votar, página 5, primeira votação, a substituição do número 2, texto de substituição. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado, o que prejudica a votação anterior do PCP, que era de eliminação desse número 2.
Sim.
Ok. Agora, retemos uma eliminação do número 3... Mas temos um número 4, que é o número 3 do texto de substituição.
É, o texto de substituição que implica
a eliminação
deste número
3, sim. Ok. Pronto. Então, é a mesma coisa, vamos votar o número 4.
Que supõe a eliminação.
Que supõe a eliminação. Estamos a referir ao texto de substituição. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O que presumo que prejudique a proposta idêntica do PCP de eliminação do número 3. Certo? Certo. Ok. Passamos ao texto de substituição emenda do número 5, correspondente ao número 4. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Emenda número 6, texto de substituição. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Vamos... Sim, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, fazer.
Dá-me licença que nós tínhamos assinalado a intervenção do deputado Afonso Oliveira no sentido de que queríamos usar aqui da palavra num dos pontos desta votação, se permitia, de respeito a
este artigo. Nesta que vamos fazer agora.
Exatamente, sim. Se permitir... Nós, nós naturalmente acompanhámos a fixação de um prazo, como não podia deixar de ser para o deferimento tácito, é de alimentar a justiça que assim seja, só assim se consegue obter ou materializar os objetivos que presidem à apresentação desta iniciativa legislativa, na qual, como digo, nos revemos inteiramente, concordamos com este prazo. Temos algumas dúvidas se este prazo não será excessivamente curto para um deferimento tácito de 10 dias. Nós sabemos que este processo será bastante automatizado, portanto, haverá aqui um conjunto de pressupostos que serão feitos de forma automática, mas se fixa um prazo de 10 dias para uma eventual decisão da autoridade tributária, parece-nos a nós que ele pode ser eventualmente curto. Não temos a certeza, obviamente, deixamos apenas à consideração e para, enfim, para registro, se quisermos, desta votação e desta discussão, esta nossa posição. Eu imagino, posso dar aqui um caso prático, não sei se acontece muitas vezes ou não, mas imaginemos que alguém tem um crédito, efetivamente, que está reconhecido, de 500.000 euros, e tem uma dívida fiscal de 200.000 euros. E, portanto, opera o processo de compensação. E, portanto, diríamos que ele iria receber 300.000 euros. Só que, no entretanto, há um pedido... proveniente de um tribunal, no sentido de penhorar todos os créditos tributários que possa aquele contribuinte ter. Ora, se esta operação é feita de forma automática, não sendo totalmente automática, mas sendo bastante automatizada, mas num prazo de 10 dias pode não haver tempo suficiente para a administração fiscal. Primeiro, verificar que há uma penhora e que, portanto, aquela compensação possa não ter lugar, por um lado, e isso, por outro lado, ao fim e ao cabo, nós podemos estar aqui a aumentar a litigiosidade. Eu sei que temos um mecanismo a seguir de um ano, ele está aqui previsto e com o qual também não podemos deixar de concordar em absoluto. Fica só apenas a dúvida se os 10 dias não serão um prazo excessivamente curto. isso não seria de pensar um prazo mais alargado, não muito mais alargado, obviamente, porque isto que se pressupõe aqui é que haja severidade, muita severidade, por tudo quanto aquilo que está em causa, mas fica aqui a nossa dúvida. Eu sei que é um momento, poderíamos ter colocado no momento anterior, mas até à votação, estamos sempre em tempo e assim o fizemos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, registro um pedido de palavra da Sra. Deputada Cecília Meirosa, quem darei de imediato, só queria recordar que, estando nós na especialidade, as observações de caráter genérico devem ser acompanhadas de uma proposta concreta que seja alterada. Não estou, deve ser ponderado, mas deve ser confrontado com uma sugestão. Mas, Sr. Deputado Cecília Meirelles, certíssimo. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Primeiro, eu acho que, quando olhamos para a legislação, temos que perceber, nós estamos a falar da relação entre a administração tributária e os contribuintes. Eu percebo a preocupação com a administração tributária, mas se esta relação não é equilibrada, não me parece que esteja desequilibrada a favor dos contribuintes. E, portanto, esta coisa de achar que na relação entre a administração tributária e os contribuintes, que os contribuintes têm todos os direitos e que a administração tributária se vê aflita, bom, é uma visão do PSD, mas a minha é a contrária. Em segundo lugar, em relação aos 10 dias, se nós não tivermos a prever um prazo, é evidente o que vai acontecer. O que nós queremos, e por isso é que há uma vacatio legis de 6 meses, é que isto seja feito de forma automática no Portal das Finanças, e é isso que está previsto no Portal das Finanças. O que são estes 10 dias? Estes dias são uma válvula de escape, porque se não se disser que há este deferimento tácito, o que vai acontecer é que a administração tributária vai fazer com esta norma exatamente a mesma coisa que fez com normas semelhantes, ou seja, nada. E nenhum contribuinte consegue fazer valer os seus direitos na conta corrente. É tão simples quanto isto.
Estamos na votação, na especialidade, portanto temos uma proposta para votar. Mantém-se.
Pronto. Em terceiro lugar, eu gostava de dizer, se nesse caso, mesmo neste caso que diz o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu percebo o problema que está a colocar, mas se há uma dívida, o contribuinte tem um crédito tributário, mas também tem uma dívida tributária. Ora, o Estado é credor privilegiado, portanto, ia-se sempre ressarcir primeiro do que esse tal credor que foi para tribunal. Portanto, continuamos, do ponto de vista prático, a diferença em relação a esta matéria é que assim acontece rapidamente e da outra forma ia demorar anos, mas do ponto de vista prático também não estou a ver grande diferença.
Senhora Deputada, eu não vou permitir continuar esta discussão por uma razão muito simples. Nós estamos na votação na especialidade, compreendo e é razoável e é útil que se alerte relativamente à necessidade, em cima de uma votação, de se proceder a uma determinada alteração, mas ou há o reconhecimento e se altera uma proposta, onde dá 10 passa a estar 15, não estamos a discutir em abstrato. O Sr. Deputado Fernando Estado vai propor uma alteração a esta proposta? Peço desculpa. É que não lhe vou dar a palavra se não for para isso, Sr. Deputado. Estamos na votação, na especialidade. Muito obrigado. Então vamos prosseguir. Muito obrigado. Sr. Deputado, a questão é tão simples quanto esta. Nós estamos na votação, na especialidade. Há uma votação que vamos fazer. Um senhor deputado, legitimamente, repito e sublinho, legitimamente advertiu para a eventualidade da proposta em causa merecer uma alteração. Não há nenhuma proposta de alteração à proposta e, portanto, estas reservas traduzem-se num sentido de voto ou não. Mas não estamos na abstração, estamos numa votação de um texto. Não há nenhuma proposta de alteração, podia ser formulada oralmente. Eu perguntei, e com toda a lealdade, o Sr. Deputado Fernando Estácio disse-me que não vai propor isso e, portanto, não vamos prosseguir. Exatamente.
Propor em concreto uma proposta de
alteração. O Sr. Deputado Fernando Estácio não vai fazer nem a defesa da honra, nem a interpelação à mesa.
Não, iria, quanto muito, sugerir, levantar uma hipótese que, e depois, deixaria à reflexão. Não a queria assumir, obviamente, como minha. Eu compreendo as reservas, mas também compreendo a argumentação que foi aqui colocada. Conto muito como válvula de escape, se é que isso pudesse ser equacionado, e deixo isso só como reflexão também, poderíamos, eventualmente, se alguém quiser fazer essa proposta, equacionar uma possibilidade de uma suspensão deste prazo durante a audição prévia ao contribuinte. Conto muito isso. Deixo a reflexão.
Repito, a mesa, em processo de votação na especialidade, não está prevista o período da reflexão, está a submissão de propostas.
Depois, quatro, fica a reflexão.
Está ligado, está ligado. Vamos então proceder à votação do texto de substituição do número 1, página 7 do guião. Pergunto, quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado por unanimidade. Presumo não, concluo que a proposta de alteração do PCP, que era no mesmo sentido, também está decai por este resultado desta votação. Vamos votar. Estamos na página 7 do guião, Sr. Deputado. Página 7, votámos agora o texto de substituição, do número 1. Portanto, decaia do... Está prejudicado o prazo de 10 dias. Está. Claro, ok. Certo. Prosseguimos. Portanto, está prejudicado. Vamos votar agora o texto de substituição emenda do número 2. Última votação na página 7. Última votação. A emenda do número 2. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade, o que prejudica também a primeira votação subsequente. E agora eu perguntava, à exceção da proposta de aditamento do CDS, que já lá voltaremos, se os demais artigos do texto de substituição podem ser votados conjuntamente? Não? Bom, então vamos votar a texto de substituição, página 8 do guião, texto de substituição, aditamento número 3, texto de substituição, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. O novo artigo 5º, texto de substituição, números 1 e 2, pode ser, 1 e 2, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. Há um novo artigo 6º do texto de substituição, entrada em vigor.
O artigo 6, página 10.
Da proposta inicial.
Ah, o falsas declarações. Artigo 6º da proposta inicial?
Sim.
Portanto, não foi substituído? Não foi? Sim, mas para não haver dúvidas, vota-se. Estamos a votar o texto original. Sim, Sr. Deputado.
Então, foi substituído ou não foi substituído?
Eu acho que foi.
Se o proponente entendeu substituir, necessariamente não vai-se votar aquilo que o proponente substituiu. Quer dizer, parece-me a mim, mas se calhar estou a ver mal. Então,
posso? É que aqui há a questão da eliminação do artigo 3º que baralhou um bocadinho isto tudo.
Certo.
Porque como a proposta conjunta não eliminou o artigo 3º, aqui está tudo desfasado. Eu pergunto se a proposta do PS e do CDS previa a eliminação do artigo que tem como epígrafe falsas declarações. Portanto, este artigo que diz as falsas declarações para a obtenção da compensação de crédito tornam imediatamente agíveis os tributos em causa. Eu acho que este artigo, querem retirar este artigo, que diz que se houver falsas declarações há um ilícito. Eu acho um bocadinho esquisito.
Não é por uma questão logística, é porque se houver falsas declarações já há um ilícito, não é preciso estar dito. É por isso, é mesmo...
Pronto.
Então, é porque já existe, não é, não é preciso dizer-se.
Está clarificado que esse artigo foi retirado pelo texto de substituição, e, portanto, certo. E, portanto, votamos o novo artigo 6º, texto de substituição, entrada em vigor, quem vota contra, quem se abstém, abstenção do grupo parlamentar do PCP, os demais votam a favor. E, portanto, obviamente, o artigo 7º, que era a antiga vigência, também está prejudicado, como a semelhança de todo o texto originário. Agora, vamos votar uma proposta de aditamento, que é uma proposta de alteração apenas proposta pelo CDS-PP, o aditamento da conta corrente... Penso que é este. Conta corrente de segurança social, exatamente, proposta do CDS-PP. O Sr. Deputado Fernando Anastácio há pouco referiu, o Presidente da Comissão sente-se impelido a recordar aos senhores Deputados, ou pelo menos alertar para a previsível inconstitucionalidade da proposta. mas pessoalmente entendo que só o Tribunal Constitucional se pronuncia sobre inconstitucionalidades, a função dos deputados é apenas alertar para essa matéria, que se prende com a imposição legal ao Governo, não é uma recomendação ao Governo que legisle, é uma imposição legal ao Governo que legisle. E, portanto, o princípio da separação de poderes e as suas decorrências, pelo menos, implicam uma reflexão sobre isso, mas lá está. Não, entendo que não é uma maioria que decreta a inconstitucionalidade, maioria eventual, que decreta a inconstitucionalidade de propostas, e, portanto, ela será submetida à votação. Portanto, vamos votar o novo artigo 6º, proposta de alteração do CDS-PP, conta corrente da Segurança Social. Página 12 do guião. Quem vota contra? PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? A abstenção da Iniciativa Liberal, o voto a favor do CDS-PP, está rejeitado. E com isto concluímos a votação deste texto. Qual é a falta? Peço. Página? Pois, a página 13 está prejudicada pelo novo artigo 6º que era entrar em vigor, certo? É isso. Certíssimo. Está concluído este processo. Vamos entrar. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, nomeadamente o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, muito obrigado. Não, estamos a tentar passar para o ponto seguinte da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 119, 14ª legislatura, 3ª sessão legislativa. Procede à regulação da aplicação de contribuições especiais para o ano de 2022. Daria a palavra a quem a solicitasse. Não havendo pedidos de palavra, podemos entrar no guião de votações. Então, não havendo... Sr. Deputado Eduardo Alves, faz favor. Eu costumo dizer, vamos entrar no ponto número 3. Daria a palavra na componente de discussão. Se não houver pedidos de palavra para a discussão, entramos diretamente na votação, mas o Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Sr. Presidente, não está presente o deputado do PAN por via... Muito bem. Não, apenas dizer que, pronto, relativamente à proposta no seu geral, já tivemos a oportunidade de dizer o nosso sentido de voto no âmbito geral. Agora, aqui relativamente a uma das propostas do PAN que diz respeito à contribuição sobre o setor, sobre as empresas que fornecem equipamentos ao SNS, quando aqui se propõe retirar os testes de diagnóstico, nós temos alguma dificuldade em acompanhar esta proposta, uma vez que o que aqui se trata, esta contribuição extraordinária foi feita para promover contratos bilaterais entre o Estado que isentavam desta contribuição. Portanto, se estas empresas que fornecem estes testes tiverem contratos com o Estado, deixam de estar abrangidas por esta contribuição extraordinária. Portanto, aqui, retirar, como aqui o PAN propõe, só promove que as empresas que fornecem testes e que, enfim, têm uma receita daí decorrente bastante significativa, não sejam incentivadas a chegar a acordos com o Estado que as isentem desta contribuição. Daí que não acompanharemos esta proposta da parte do PAN. Relativamente à proposta do CDS sobre os genéricos, portanto, nas taxas da indústria farmacêutica. Nós queríamos apenas dizer que acompanharemos a proposta se houver uma alteração no sentido de que esta redução da taxa para medicamentos genéricos seja aplicada às micro, pequenas e médias empresas que produzem genéricos. Sabemos que micro e pequenas poderá não haver muitas, mas médias poderá haver em Portugal até empresas que produzem genéricos e, nesse caso, votaremos a favor. Se se mantiver, independentemente do tipo de empresa que seja, inclusivamente para grandes empresas da indústria farmacêutica, aí não acompanharemos a proposta. Portanto, fica aqui uma sugestão de alteração, se houver uma alteração que restrinja a micro, pequenas e médias empresas, para incluir até algumas empresas nacionais que são produtoras de medicamentos genéricos, nesse caso acompanharemos, mas deixamos naturalmente ao critério do proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não, peço desculpa. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Só uma nota muito breve, Sr. Presidente, para dizer o seguinte. Esta alteração, proposta, esta PPL proposta pelo Governo, como todos sabemos, tem a ver com algumas matérias importantes para, digamos, para o funcionamento do Estado. Nós, evidentemente, há aqui... Enfim, não estamos aqui a fazer um novo Orçamento de Estado, estamos a fazer aqui, nem podemos estar a considerar aqui algumas propostas, porque senão faremos um novo Orçamento de Estado, voltamos a discutir o Orçamento de Estado e voltamos a introduzir novas questões que têm a ver com o funcionamento do país e do Estado nos próximos primeiros meses do ano. Teremos um Orçamento de Estado novo quando houver uma nova legislatura e, portanto, nessa altura, ver se há como é que tudo isto ficará. O PSD terá, como verão, a posição que teve no Orçamento de Estado. Nas propostas que foram aqui apresentadas, a nossa posição será igual à que tivemos no Orçamento de Estado para 2021. E apresentamos aqui uma proposta, essa sim, que nos parece muito relevante, espero que acompanhem também, tem a ver com o valor das custas processuais. E, portanto, esta componente parece-nos relevante. Não se trata de um novo orçamento, mas é uma matéria essencial também para que não haja aqui o agravamento, por força de não haver Orçamento de Estado, na vida das pessoas, acesso à justiça, e, portanto, eu acho que isto aqui é da mais elementar justiça, que espero que acompanhe também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do PS.
Portanto, a filosofia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta proposta de lei do Governo teve, e quando digo filosofia, está subjacente à proposta de alteração que apresentamos, e fizemos exclusivamente uma proposta de alteração num contexto de uma situação especial e que todos concordarão que é a questão que coloca-se a sua atualidade decorrente da situação pandémica e do agravamento de toda esta problemática da questão da pandemia do coronavírus, porque entendemos que era necessária fazê-la neste contexto. E, por isso, esta é a única alteração que apresentamos, que é precisamente a prorrogação da isenção da questão do IVA para relativamente a 31 de dezembro de 2022. Mas entendemos que, e aqui concordamos perfeitamente com o Sr. Deputado Afonso Oliveira, não cabe fazer nesta proposta uma discussão sobre o Orçamento de Estado ou qualquer coisa de parecido, e por isso mesmo, tirando a exceção que foi esta questão do IVA das máscaras e coisas destes produtos, o resto entendemos que não é o momento. E por isso eu só desafiava o Sr. Deputado Afonso Oliveira para ser consequente com a sua proposta e, portanto, não introduzir matérias que são discussão do Orçamento de Estado como aquelas que referiu. Quanto ao resto, estamos perfeitamente de acordo.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Cecília Meireles, obviamente, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para apresentar a proposta do CDS, que tem de facto a ver com a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica e com o facto de nós entendermos que não faz sentido aplicar aos medicamentos já sem patente e aos medicamentos genéricos e biosimilares, que permitem poupanças quer ao SNS, quer aos privados, mantendo a mesma qualidade de saúde e o mesmo acesso ao medicamento, aplicar-lhes a mesma taxa de outros medicamentos. Eu gostava de lembrar aqui que 76% dos medicamentos consumidos em meio hospitalar são genéricos ou biosimilares e representam apenas 22% da despesa com medicamentos também em meio hospitalar. Portanto, é fácil perceber a relevância que tem para o SNS e o que isto significa. E, portanto, aliás, seguindo associações do setor, apresentamos esta proposta. Do nosso ponto de vista, esta proposta não tem a ver com os medicamentos que estamos a falar, não tem a ver com a dimensão das empresas que os produzem. As empresas, do meu ponto de vista, não devem ser tributadas de acordo com a sua dimensão, devem ser tributadas de acordo com o seu lucro. E isso faz-se em sede de IRC, não se faz em sede de contribuições extraordinárias sobre esta ou aquela indústria. E, portanto, eu, podendo até preferir uma proposta do PCP em relação ao que está, essa proposta não está em cima da mesa e eu também não vou alterar a minha proposta num sentido que eu acho errado. Prefiro vê-la votada num sentido que me parece que é justo. Uma coisa é a dimensão das empresas, outra coisa é a sua capacidade de gerar lucro, e isso trata-se em sede IRC, não se trata em sede destas contribuições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Peço desculpa. O Sr. Deputado Nelson Silva, que se nos acompanha por videoconferência, pede a palavra. Sr. Deputado Nelson Silva, faça favor.
Sim, muito bom dia. Espero que me estejam a conseguir ouvir.
Sim, ouvir e ver, Sr. Deputado.
Ótimo. Muito bom dia a todos e a todas. Não, era, eu ouvi as intervenções com muita atenção. Eu fiquei, mas confesso que fiquei um pouco confuso com a intervenção do Sr. Deputado Duarte Alves e genuinamente não, confuso porque ou não percebi a questão ou não estou a conseguir identificar na proposta. Porque na proposta, a nossa proposta não impede acordos bilaterais. A nossa proposta faz duas coisas muito específicas, que pretende isentar casos referentes à Covid-19 e salvaguardar contratos anteriores. Então, na nossa proposta, na realidade, não consegui identificar onde é que se impediam estes acordos bilaterais com as empresas de diagnóstico. E se o Sr. Deputado Duarte Alves me pudesse esclarecer, porque fiquei agora um pouco confuso com esta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves.
De facto, não impede. Só que deixa de incentivar a que se façam esses acordos. Porque a contribuição extraordinária sobre estas empresas que fornecem dispositivos ao SNS tem lá uma disposição que diz assim: esta contribuição não se aplica caso existam acordos bilaterais entre o SNS e as empresas. Ou seja, a contribuição, no fundo, existe para promover a que haja esses acordos e que o SNS gaste menos dinheiro na compra destes dispositivos médicos. Se estas empresas que fornecem testes deixam de estar abrangidas, o que é que acontece? Deixa de haver o incentivo para haver acordos bilaterais. Eles podem continuar a fazer acordos bilaterais, claro, não impede de maneira nenhuma, mas deixa de haver esse incentivo e pode levar a que o Estado, o SNS, tenha uma despesa muito superior na aquisição destes testes. E sabemos que os custos dos testes não são assim tão pequenos quanto isso. Daí que consideramos que a proposta do PAN, de alguma forma, introduz aqui uma diferenciação que pode prejudicar o SNS do ponto de vista das despesas. É só essa, mas não impede, de facto.
Certíssimo, Sr. Deputado. Não registando mais nenhum pedido de palavra, Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Se me permite, em relação ao que disse o Sr. Deputado Fernando Anastácio, esta proposta que estamos a apresentar é mesmo manter em vigor o que estava em vigor antes. Portanto, não estamos aqui, e é uma matéria de maior importância, não introduzimos a discussão do Orçamento de Estado. Está bem?
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então iniciar a votação do guião da proposta de lei 119. 14ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa. Começamos com uma proposta de alteração do PSD ao próprio título da iniciativa. É? Tudo bem. Então, passamos ao artigo 1º, a última votação dessa página. Pois. Proposta de alteração do PSD de aditamento número 2 do artigo 1º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, os demais votam a favor. Está aprovada a proposta de alteração do PSD. Portanto, apenas com o voto contra do PS e os votos favoráveis de todos os demais. Há uma proposta de alteração. Aditamento número 2. Esta proposta do PS não está prejudicada. De aditamento de uma alínea A. Não, é outra. Não está. Certo, vamos votar.
Eu acho que nós não faz sentido votar a alínea A, porque na prática o que o PS faz é acrescentar uma alínea B. A alínea A corresponde ao corpo do artigo original. Na prática, o que haveria a votar era a linha B, que é o que é acrescentado. Né?
Deputado Fernando Jorge.
Não existia, não tenho aqui o texto, mas não existia nenhuma linha neste... Era um corpo do artigo. E agora está subdividido numa linha A e numa linha B.
Sim, então pode. Ok, então vamos votar como está. Ok. Sim, sim, mas...
Lá já existe, mas existia enquanto corpo do artigo, esse texto, não como linha.
Pronto, então pode ser...
E agora criou-se, ao introduzir-me... Eu sei que é o corpo do artigo, portanto não é propriamente uma alteração, mas foi renumerado como alineado porque depois criou-se um novo. Mas, do ponto de vista de logística, fica melhor existir um A e existir um B, se criou-se uma nova realidade. Sim. Não, óbvio. Pois, se isto não tiver tudo no mesmo sentido, sim, de volta, mas chatice.
Não, vamos seguir o guião. Eu estou a recomendar que, na ponderação, que o sentido de voto desta linha seja o mesmo, porque deixa ter coerência. Tudo bem. Página 2 do guião, proposta de alteração do PS, aditamento de uma linha A. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está aprovado. O PAN também tem uma proposta de aditamento à linha A que é muito semelhante, mas não é igual. Portanto, vai ser votado.
Desculpa, onde é que estamos? Na página 2?
Página 2. Primeira votação da página 2.
O CDS vota contra.
O CDS vota contra esta. Pronto, mas está aprovado. Vamos votar a proposta de alteração do PAN. Pergunto quem vota contra. O PS vota contra, a Iniciativa Liberal e o CDS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Temos a seguir a proposta de alteração do PS a aditamento da linha B. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O PAN tem também uma proposta de aditamento da linha B. Pergunto quem vota contra a linha B do PAN. Não há. Quem se abstém...
Não, mas votei contra.
Estava a votar contra, mas pronto. Tinha votado contra.
Não, vou votar contra.
O tempo verbal não estava adequado. Portanto, sim, o PAN... Vamos repetir a votação. Portanto, foi aprovada a linha B, o aditamento do PS, e agora vamos votar à linha B do PAN. Quem vota contra o PS, quem se abstém... Não há abstenções, portanto, todos os demais votam a favor. Está aprovada a linha B do PAN também. A proposta de alteração da substituição do corpo do artigo do PS é uma decorrência das anteriores, mas temos que votar. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Abstenção PSD e CDS. Está aprovada. Temos uma proposta de alteração do PAN de substituição do corpo do artigo. Esta é que estará... Está prejudicado.
Está prejudicado.
Pronto. Está prejudicado. O artigo também está, porque na exata medida em que as anteriores votações levaram a isso. Vamos votar o artigo 2º do... Pode ser o artigo 2º, 3º...
2º e 3º.
Segundo e terceiro? Pronto. Pode. Segundo e terceiro. Não? Pronto. Então, primeiro vamos votar o artigo 2º. Pode? Pois. Segundo e terceiro, páginas 4 e 5 do guião. Só. 4 e 5 do guião. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD e CDS. Os mais votam a favor. Estão aprovados. Vamos votar agora a proposta do CDS de substituição do artigo 4º, página 6 do guião. Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD e o PCP. Os demais votam a favor. Está rejeitado.
E o PAN?
O PAN também vota contra. A abstenção do PAN, portanto, está rejeitado. Votamos, portanto, o artigo 4º. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal do CDS. Quem se abstém? Não há abstenção. O PSD abstém-se. Está aprovado o artigo 4º. Vamos votar o artigo 5º. Quem vota contra? Não há. CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está aprovado o artigo 5º, mas vamos votar a proposta de aditamento número 2. Pode ser conjuntamente com o aditamento número 3 também, não? Pode? Então vamos votar os aditamentos ao seu artigo 5º, o aditamento número 2 e número 3 apresentados pelo PAN, conjuntamente. Quem vota contra? O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Estão rejeitados estes dois aditamentos. Agora, temos o artigo 6º e 7º sem proposta de alteração. Podemos votá-los conjuntamente?
Não.
Não. Então vamos votar só o artigo 6º. Pode ser, conjunto. A linha A, B e o corpo do artigo 6º, página 8 do guião. Vamos votar, fazer essas três votações. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD e o CDS. Os demais votam a favor. Estão aprovados. Vamos agora votar o artigo 7º, de sinal de sem sede, imposto único de circulação, página 9. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? O PCP. Os demais votam a favor. Está aprovado o artigo 7º. Temos uma proposta de aditamento de um 7º A, do PSD, página 10 do guião. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, os demais votam a favor. Está aprovada a proposta de aditamento do PSD. Esta não sei se está prejudicada, o teor é o mesmo. Se for exatamente igual...
Está prejudicado.
Está prejudicado. É igual? Senhor deputado Nelson Silva, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, esta proposta agora fica prejudicada com a aprovação da do PSD.
Considera que está prejudicada pela do PSD. Certíssimo. Muito obrigado. Vamos votar agora, página 12 do guião, a proposta da alteração do PS de aditamento do novo artigo 8º. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Vamos... Não. Sim, mas foi editado um novo artigo 8º, o que significa que o 8º depois será renumerado. Pronto, vamos votar o artigo 8º da proposta de lei, sabendo que, obviamente, decorrência da anterior votação, será renumerada. Entrada em vigor e produção de efeitos. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o PSD, está aprovado. O CDS votou a favor.
A entrada em vigor, o CDS abstém-se.
O CDS também se abstém, certíssimo. Vamos votar agora, voltamos à página primeira, a proposta de alteração do PSD de emenda do título da iniciativa. Pergunto quem vota contra. Não, é uma conclusão, portanto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém?
Não, aprovada a proposta. Não.
Sim, então é uma decorrência da...
Decorre.
Está aprovado, exato. Então, é uma decorrência, a iniciativa decorre de ter sido aprovada a matéria substantiva. Portanto, está aprovada por unanimidade a emenda ao título da iniciativa e com isto se conclui também o ponto 3, a proposta de alteração, a proposta de alteração não, a proposta de lei 119, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que procede à regulação da aplicação de contribuições especiais para o ano 2022. Segue, senhores deputados, não é um pró-forma, mas é uma responsabilidade administrativa, a proposta de relatório de atividades da Comissão de Orçamento e Finanças referente à 3ª Sessão Legislativa, com os termos em que foi distribuída, ou seja, será obviamente feito incluir os diplomas que, entretanto, serão aprovados até sexta-feira. Portanto, foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Pergunto se alguém sobre o mesmo se quer pronunciar, não havendo... Há uma nota, senhor deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, o relatório mesmo marca a amarelo aqui duas datas. Marca a amarelo duas datas, que terminará no dia 29 de novembro e que decorreu a sessão legislativa, não é? E que decorreu entre 15 de setembro e 24, decorrendo deste ano. Eu propunha que se aprovasse sob condição de considerarmos desde já revista estas datas, caso isto não se confirme efetivamente.
Certo, obviamente. Certíssimo. Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito Liberto. Obrigado. Era exatamente isto que queríamos propor também, que fizéssemos a atualização automática em função daquilo que viessem a ser a nova data de dissolução do Parlamento.
Assim será feito, Sr. Deputados. Pergunto, quem vota contra não há, quem se abstém não há, está aprovado por unanimidade. Último ponto, outros assuntos. Só quero informar que... baixaram, entretanto, à Comissão de Orçamento 4 projetos de resolução, 1516, 517, 518 e 519, que estão, óbvio, de todos do mesmo deputado único representante do respectivo partido. Estão, obviamente, o Chega apresentou 4 projetos de resolução que baixaram à COF e que, portanto, se... não estando em condições de prosseguir, desigualmente até por falta de indicação nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento, está concluído o seu processo e que cairão também com a sessão legislativa. Não tenho mais nenhum outro assunto, senão agradecer às senhoras e senhores deputados toda a colaboração prestada ao Presidente da Comissão. E queria testemunhar o meu apreço e reconhecimento por todo o trabalho de todas as senhoras e senhores deputados, sem qualquer exceção, à mesa, na medida do possível, manter a isenção inerente ao cargo, na medida do possível, penso que tentei estar à altura dessa responsabilidade. Desejar a todos os senhores deputados, haverá ainda mais uma reunião, se calhar... provavelmente, a questão é que é uma questão de redação final e não sei se contarei com a presença física de todas as senhoras e senhores deputados. Os meios à disposição atualmente permitiram que essa reunião também possa ser feita por videoconferência. Queria agradecer também muito especialmente a colaboração proficiente dos serviços de apoio à Comissão. São, aliás, expressão da qualidade que os servidores públicos podem ter, portanto, tantas vezes vilipendiados, quero dar o meu público testemunho da enorme qualidade do seu trabalho, do conhecimento que lhes é devido. E pronto. O Sr. Deputado Nelson de Silva, que por falar em presença por videoconferência, o Sr. Deputado Nelson de Silva pede a palavra e, portanto, dar-lhe aí também, de imediato, Sr. Deputado, faço favor, a palavra é sua.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta onda semi-despedida, digamos assim, do Sr. Presidente, gostava também de referir que, apesar de estar há relativamente pouco tempo no Parlamento, agradecer todo o trabalho feito pelo Sr. Presidente e os serviços da Comissão. Tivemos aqui debates muito, muito, muito aguerridos, muito, muito salutares e, de facto, o Sr. Presidente... foi sempre bastante imparcial e a respeitar todos os membros desta comissão e por isso gostava, em nome do PAN, agradecer o seu contributo e também agradecer ao serviço, o empenho e o trabalho nesta sessão legislativa, que foi a única, digamos assim, de qual eu participei. Obrigado.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Portanto, senhor deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Então, como diz o deputado Nelson Silva, quer dizer, isto deve ser a penúltima reunião, julgo eu, mas seja como for, já que já abriu aí o espaço de agradecimentos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também tenho que lhe dizer, Sr. Presidente, que para nós foi um enorme prazer, não é prazer, é... Gostamos de destacar, muito mais do que o prazer, destacar aqui a elevação, a forma elevada, a forma muito profissional, muito correta, muito imparcial, como o Sr. Presidente conduziu sempre estes trabalhos, o Presidente e a Mesa, da qual fazem parte também o Sr. Alberto Fonseca. E, portanto, e penso que esta Comissão, como sempre, como tem sido sempre, tem feito sempre esse trabalho, ao longo de quando tive que ficar noutros momentos, é uma Comissão que tem uma importância vital, fundamental aqui, no, digamos, para o país e no Parlamento, todas as matérias que acompanha. E também queria destacar muito o trabalho desenvolvido pelos serviços, pelos quem está aqui a acompanhar-nos aqui, todas vós estão aqui a acompanhar-nos, né, todos os dias, e portanto um excelente trabalho também que desenvolvem, e evidentemente que o trabalho de todos os grupos parlamentares que foi enfim, de grande intensidade, como é sempre nesta comissão, mas a intensidade e a preocupação de cada um é que faz com que depois pensamos nós que essa a nossa preocupação saia para o país uma legislação mais adequada e que sirva ao interesse dos portugueses, que é a única coisa que estamos aqui a fazer. Se não for isso que estamos aqui a fazer, não estamos aqui a fazer rigorosamente nada. Se o nosso trabalho aqui for só debate e não traduzir em resultados positivos para as pessoas, para os portugueses, não estamos cá a fazer rigorosamente nada. E, portanto, não foi isso que fizemos, de certeza. O que fizemos aqui foi produzir trabalho para melhorar a vida das pessoas. E, portanto, Sr. Presidente, quero já fazer aqui uma semi-despedida, como disse muito bem, com alguma felicidade do deputado Nelson Silva. Claro que se estivermos cá na última reunião haverá outra parte da semi-despedida, para já ficar aqui este agradecimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Seguindo, digamos, no, na linha, eu não vou fazer nenhum especial considerando a prática do Sr. Presidente enquanto Presidente desta Comissão, até porque, obviamente, seria... Todos sabemos a origem, pelo menos do grupo parlamentar de onde ele vem, por isso arrimo nas palavras que foram arrimo nas palavras que já aqui foram deixadas pelos demais deputados. E, portanto, não vou dizer esses considerandos. Mas queria deixar uma palavra muito particular a todos os serviços de apoio da Comissão, que foram inexistíveis. Pelo menos da minha parte, tenho a experiência de há 6 anos estar nesta Comissão e, por isso, posso, tanto na anterior legislatura como nesta, foram indecisivas no apoio, e é uma tarefa bastante difícil, como todos nós sabemos, com prazos, com dificuldades, com um volume enorme de que dos momentos orçamentais, e por isso não podia deixar esta nota em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e um agradecimento ao empenho e dedicação ao serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bonito Figueiredo, faço favor, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se ainda estamos numa ronda, eu não quero que o meu silêncio seja confundido com falta de apreço e, portanto, vou dizer para a ata aquilo que penso que cada um de vocês já sabe, o enorme apreço pelo trabalho do Sr. Presidente enquanto Presidente da Comissão, dos serviços que têm sido absolutamente inestimáveis. Já vos partilhei convosco, mas agora faço para a ata. É uma comissão que funciona muito bem, com muito enorme responsabilidade. Apetece-me dizer apenas, é uma grande comissão, a vocês se deve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para me associar a estas mensagens que aqui foram trazidas, ao apreço que temos pelo trabalho desta Comissão, que é um trabalho que tem sido realizado com uma boa articulação, com uma boa forma de trabalho que nos parece adequada, e isso deve-se não só a todos os deputados que fazem parte da Comissão, mas também muito em particular ao Sr. Presidente, à forma como presidiu a estes trabalhos ao longo deste mandato, e também, naturalmente, aos serviços e ao apoio que deram, inestimável, a todo o trabalho desenvolvido, de preparação, e que, de facto, tem sido muito útil para que possamos ter uma comissão com esta especialização, como tem a COF, poder funcionar, e às vezes as coisas até parecem simples, coisas que são complicadas e se parecem simples é porque há um trabalho que está nos bastidores, e aqui não poderia deixar também de referir, além dos serviços da Comissão, também os serviços, portanto, os assessores, as pessoas que estão no gabinete de cada grupo parlamentar, que também, de todos os partidos, que também acabam por contribuir muito para essa agilização e para que depois isto tudo pareça mais fácil, e, portanto, estendendo aos serviços, estender também esse cumprimento aos gabinetes de apoio de cada um dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meirelles. Posso falar.
Sr. Presidente, apenas também para me associar neste cumprimento a toda a Comissão, aos serviços de apoio da Comissão. Esta é provavelmente a Comissão mais trabalhosa do Parlamento, até porque tem a parte do orçamento e que é muito, muito exigente e muito complicada tecnicamente. E depois também, ainda sem saber se esta é despedida ou a semi-despedida, gostava de dizer a cada um de vocês, eu estou nesta Comissão de Orçamento e Finanças há cerca de 12 anos, gostava de dizer a cada um de vocês, alguns que já cá estavam nessa altura, muitos que vieram entretanto, gostava de dizer que foi um prazer trabalhar com cada um, foi um prazer debater com cada um. Eu acho que o debate também tem o seu lugar e também faz parte da política, porque é discutir as diferentes soluções, e deixar um agradecimento por este mais de uma década que tive o privilégio de partilhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O privilégio, creio que foi nosso também. Deixemos para a última reunião a expressão também dos afetos que ficam. Desejo a todos os senhores deputados a continuação de um ótimo trabalho profícuo que está encerrada esta reunião. Todos muito obrigado.